Você recebeu esse cartão Sementes aqui quando chegou? Quem não recebeu, levanta a mão. Nós vamos entregar para você. Tem um grupo aí pronto para entregar. E também esse material aqui, que é o convite para o Grupo Farol. Se você não recebeu, levante uma das suas mãos para que você receba. Isso. Ali, tem os irmãos entregando. À minha direita lá, falta alguém para entregar na direita. Então, se você puder... alguém puder ajudar, pastor Mateus, pegar um pouquinho, entregar ali na minha direita. Na minha direita não tem ninguém entregando. Tanto o cartão Sementes, quanto o convite para o Grupo Farol. Esse convite para o Grupo Farol são dois para cada pessoa levar para casa. Depois vamos explicar um pouco melhor o que é o Grupo Farol e o que é esse convite para o nosso Grupo Farol. Isso, que bom. Estão entregando à minha direita lá, acho que tem alguns ainda com a mão levantada. Isso, pegue o cartão Sementes e também esse cartão convite para o Grupo Farol. Se você puder já abrir a sua Bíblia, abra lá em Mateus, capítulo 5. Deixe a sua Bíblia aberta ali em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler depois... do versículo 14 até o 16. Mas antes da gente ler esse texto da palavra de Deus, eu queria que você visse uma imagem aqui, um videozinho, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Observe bem essa imagem, esse farol. Quando você observa ele, o que vem na sua mente? Que palavra... vem na sua mente, que define esse farol enfrentando essa turbulenta onda ou essas ondas turbulentas. O que passa pela sua mente enquanto você vê essa imagem? Compartilha com a pessoa do lado aí. O que passa na sua mente enquanto você vê essa imagem desse farol enfrentando ou as ondas enfrentando esse farol? Compartilha aí com a pessoa do lado. Quais palavras vêm na sua mente? Lindo, né? Lindo essa imagem. Agora vai ter um QR Code ali que eu quero que você coloque agora nesse QR Code. Você responda isso lá quando você acessar esse QR Code. Mira ali com o seu celular e responde lá. Qual palavra define este farol enfrentando a tempestade? Isso, todo mundo ali. E você vai colocar uma palavra ou duas palavras no máximo. Se você não consegue pelo QR Code, você pode digitar isso lá. No seu celular, o sli.do, e aí você vai digitar aquela senha lá, que é o hashtag 1395999, tá bom? Você que está online, você também pode participar, você pode tanto digitar isso, como colocar também nos comentários, qual palavra define aquele farol, naquele enfrentamento ali, aquelas ondas turbulentas que ele estava ali. Rodrigo, já tem alguma coisa lá para a gente colocar na tela? O que as pessoas responderam? Uau, forte e resistente. Alguém digitou o número lá, 139599, tá? Fortaleza, alicerce resistente, resiliência, muito forte, força. Olha aí, muitas pessoas colocaram a palavra força. Resistência, também muitas pessoas colocaram resistência. Castelo forte, gostei dessa, hein? Olha aí, bem alicerçado, castelo forte, firme na rocha, desespero, uau. É verdade, eu não queria estar dentro daquele farol ali não, hein? O negócio não ia ser bom não. Imponência, Jesus. Mas resistência, força e resiliência foram as palavras mais escolhidas. Queridos, você já passou por lutas na vida? Momentos que você teve que, como esse farol... receber as pressões da vida. Você lembra de momentos assim? Momentos difíceis. Nós vivemos, muitos de nós, durante a pandemia. Já até esquecemos dela, graças a Deus, né? Mas a gente não pode esquecer dos aprendizados que tivemos lá. Pessoas com Covid, perdas, pessoas próximas que nós perdemos. Foi um momento que exigiu muito de nós essa resistência, essa força, essa resiliência. Sermos de fato aqueles que estão firmados sobre a rocha. Momentos difíceis. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Eu tenho certeza que Deus está te fortalecendo. E se você está aqui hoje, é porque o Senhor mesmo quer estabelecer você ainda mais sobre a rocha. Para que você seja essa fortaleza nos momentos de luta, nos momentos de angústia. Mas o farol, ele não tem somente esse propósito. O farol é uma metáfora muito, muito boa para a gente falar disso, de resistência, de resiliência, de força. Nós sabemos que Jesus, quando estamos firmados na rocha que é Jesus, nós podemos enfrentar os desafios da vida. Nós podemos enfrentar ondas como essa, porque o Senhor garante que na tempestade, se estamos sobre a rocha, se estamos sobre a sua palavra, se estamos em obediência à sua palavra, nós vamos passar pelos momentos difíceis com vitória. Mas a metáfora do farol, ela não só ensina essa questão da resistência, ela ensina algo mais. O farol, ele também nos ensina sobre orientação. O farol é uma metáfora muito boa para isso. Na navegação, é fundamental para os marinheiros um farol. Isso deixa os marinheiros, deixa os barcos, deixa aqueles que estão a navegar seguros, porque eles sabem que tem um farol por ali. E aí o farol orienta. Quando, naquele momento que o marinheiro está, talvez até com o mar calmo, e de repente, numa densa neblina, ele vê um farol, ele fica seguro. Ele sabe que ele pode se orientar, que ele está perto da costa. Mas além do farol nos ajudar e ajudar o marinheiro nessa questão da orientação, ele também protege. Outra razão da existência, do propósito da existência do farol é a proteção. Porque como eu estava dizendo, você ou o navegante está ali naquela densa neblina, achando que está tudo calmo. Quando ele vê o farol, o coração dele dispara, ele se alegra porque ele disse, se não tivesse aquele farol, eu poderia estar indo em direção a rochas. E eu com certeza ia naufragar. O marinheiro também fica feliz. Os tripulantes, todas as pessoas que estão num barco vão ficar muito felizes no momento de tempestade, quando ele vê um farol. Porque ele sabe que ele precisa fugir daquela direção, porque naquela direção também vai ter rochedos. E ele pode naufragar. Se nós podemos olhar para o farol como aquele que nos dá resistência, resiliência e força, olhando para nós como pessoas, nós também devemos e podemos olhar para essa metáfora pensando no nosso propósito em relação às outras pessoas. E é isso que Jesus vai trazer para nós em Mateus capítulo 5, versículo 14, que você já deve ter aberto aí. Mantenha a sua Bíblia aberta e o texto de Mateus capítulo 5, versículo 14 até o 16, diz o seguinte, eu gostaria que vocês lêssemos, que nós lêssemos juntos. Vamos ler? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Vamos repetir mais forte essa frase? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Jesus chama a atenção dos seus discípulos, e Jesus mostra àqueles que o seguem, aqueles que já tiveram um encontro com Ele como Senhor, como Salvador, Jesus revela que tem um propósito maior na vida desses. Se você já teve um encontro com Jesus, se você tem vivido a sua vida buscando ao Senhor como discípulo dEle, o Senhor tem te capacitado, sim, pela sua palavra, a enfrentar as tempestades. Mas tem um propósito ainda maior que vai além da resiliência para a minha vida e para a sua vida. E o propósito é ser luz brilhar a luz de Cristo na vida das pessoas. Agora é interessante que nessa palavra de Jesus a nós e aos seus discípulos, Jesus, ele traz algo que poderia ser uma insensatez caso não fosse feito. Poderia ser uma incoerência caso as pessoas não fizessem aquilo. O que Jesus diz é no versículo 5, 15, que ele diz também que ninguém, versículo 15, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. O que Jesus está dizendo é, não faz sentido. Uma candeia, ela era um recipiente que tinha ali azeite, e aí tinha um pavio, e acendia-se aquele pavio, e você ficava ali, enquanto tivesse aquele azeite, você ficava ali tendo luz. Não fazia sentido você gastar o azeite, gastar aquele óleo, se você cobrisse aquela candeia, cobrisse aquele farol, cobrisse aquela luz. É uma insensatez. Não faz sentido isso. Você está queimando energia, você está gastando energia, principalmente nesse período, quando era tão difícil você ter isso. Então o que Jesus diz é, você pega essa candeia, você pega esse farol e você coloca ele num lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. O farol, queridos, é essa referência para a nossa vida com Deus. Estamos plantados sobre a rocha para os enfrentamentos da vida. É essa referência, sim, também para o nosso relacionamento com Deus, sabendo que Ele é a rocha também. Mas o farol é um chamado nosso para glorificar a Deus, iluminando a vida das outras pessoas. O que Jesus diz aqui nesse versículo 15 e 16, é que no 16 ele fala que a nossa luz então deve brilhar diante dos homens. Existe um propósito em nós como discípulos, como salvos, como filhos de Deus, como adoradores do Senhor Jesus, é que essa luz brilhe. A gente não deixa ela ficar escondida. E ela deve brilhar diante dos homens para que eles vejam então o testemunho da nossa vida. Agora tem algo interessante que você deveria sublinhar aí na sua Bíblia. Eles vendo o testemunho, olha o que diz o texto, eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe como o mundo vai glorificar a Deus? Sabe como que o ateu, como com o incrédulo, como que aquela pessoa que não conhece a Jesus vai glorificar a Deus? Quando ele ver a luz, quando ele ver o testemunho da minha vida e da sua vida. Quando ele vê cada um de nós cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. O certo é, querido, que pessoas estão indo a naufrágio. Pessoas estão próximas de naufragarem. E Deus, na sua graça e misericórdia, escolheu a mim e a você para sermos luz na vida dessas pessoas. Para sermos farol na vida dessas pessoas. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer assim, seja farol. Diga para a pessoa do lado assim, não esconda a luz. Não apague a luz. Não apague essa luz. Precisamos avisar, precisamos proclamar, precisamos dizer que tem rochas no caminho, precisamos dizer que existem dores, precisamos dizer que tem abismo, precisamos dizer que o inferno foi feito para o demônio e seus anjos, porém, quem não tem Jesus já está condenado, como diz João capítulo 3, ele veio para aqueles para que crescem nele, mas quem não crê, no capítulo 3 de João, diz que já está condenado. E se nós não avisarmos, se nós não falarmos, pessoas, famílias, irão para o abismo, para os rochedos. A missão é minha e a missão é sua. Se somos filhos de Deus, nós devemos glorificar o Pai sendo luz. E o Pai vai ser glorificado a partir do momento que as pessoas verem em nós essa luz. Quais são essas vasilhas, então, que podem impedir e que pode ofuscá-los? Quais são essas vasilhas que nós podemos colocar sobre o farol e ele deixar de cumprir o seu propósito? Quais são as coisas que nós podemos colocar sobre a nossa vida que vai fazer com que a gente não cumpra o propósito de ser luz? Eu pensei em duas coisas, pensando no contexto dessa fala de Jesus aqui, que foi ali no Sermão do Monte, logo após ele falar das bem-aventuranças. Nesse contexto aqui, é muito presente a figura dos fariseus e dos saduceus. Aqueles religiosos da época que estavam procurando em Jesus algum motivo para acusá-lo. Esses homens perseguiam Jesus e eles queriam encontrar motivos para acusar Jesus. Jesus tem palavras duras a esses homens aqui, se você ler o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, tem palavras muito duras. Pensando nessa realidade do contexto, eu pensei que uma dessas vasilhas, e eu creio que uma dessas vasilhas, uma dessas coisas que pode impedir de sermos luz, é o próprio ativismo religioso. O próprio ativismo nosso, na vida religiosa, pode impedir a gente de ser luz. E você diz assim, mas como assim? Como assim, pastor? Estão pedindo para eu vir para a igreja? E de repente o meu ativismo na igreja pode impedir de eu ser luz? É verdade, isso pode acontecer. Porque no meio do ativismo religioso, a gente muitas vezes perde o propósito principal da nossa vida. E a gente começa a olhar para o nosso umbigo, a gente começa a olhar para as demandas religiosas que a gente vive e a gente esquece daqueles que estão se perdendo. A gente começa a ficar dentro do barco, dentro do nosso barco, e começa a curtir a vida dentro do nosso barco. A gente começa a viver as benesses do céu na terra, porque é uma bênção. Não é gostoso esse culto? Não é gostoso você adorar a Deus? Não é gostoso você estar aqui, encontrar irmãos e dar um abraço neles? Não é gostoso você, mesmo em lutas e dificuldades que você está passando, que eu possa estar passando, eu saber que eu posso vir aqui e um pastor pode me abraçar, uma líder pode me abraçar, uma ministra, um irmão em Cristo, e ele ora por mim e isso me fortalece? É bom! E a gente começa a fechar o nosso barco. E a gente começa a viver essa zona de conforto. E lá fora, as pessoas estão se afogando. E lá fora, as pessoas estão indo em direção aos rochedos. E lá fora, as pessoas até acham que está tudo bem, elas estão num mar tranquilo, uma densa neblina está tomando conta, e o nosso farol está desligado, e elas estão indo para os rochedos. O ativismo religioso, ele preza pela performance. Eu estou fazendo bem feito. Eu faço com excelência. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ministérios. Eu aconteço. Eu realmente sou uma pessoa que cumpre tudo o que a minha igreja e os meus pastores pedem para eu fazer dentro desse navio, dentro desse barco. E a gente fica no fazer, fazer, fazer e fazer. E nesse fazer e fazer, nós somos rápidos em criar tradicionalismos, assim como acontecia com os fariseus. Os fariseus, durante a sua caminhada, os saduceus e esses religiosos, eles foram esquecendo das escrituras, na sua essência, eles foram esquecendo das pessoas, na sua essência, e do propósito de Israel, que era a glória de Deus, sendo glória às nações. E eles foram criando tradições, tradicionalismos. E as regras iam aumentando, e os padrões iam aumentando. Então alguns diziam, olha, no sábado você pode andar 30 metros. Aí o outro grupo dizia, não, no sábado você pode até caminhar 3 quilômetros. Aí o outro dizia, não, eu acho que pode isso, eu acho que pode aquilo. Você pode comer isso e pode comer aquilo, mas não pode comer isso e não pode comer aquilo. E gastava-se tempo dentro do barco, dentro do navio, criando as suas tradições ou os seus tradicionalismos. As escrituras iam ficando e as pessoas iam ficando. Jesus narra uma parábola que ajuda a gente a entender um pouco disso. Lembra da parábola do bom samaritano? Essa parábola nos ajuda nisso. Naquela história, o homem é pego por assaltantes, esse homem é espancado, esse homem tem as suas roupas rasgadas, perde as suas roupas, e esse homem espancado fica à beira da estrada, sofrendo. Passa quem? Um sacerdote. E o sacerdote desvia, passa ao longe. Passa quem? Um levita. E o levita desvia, passa ao longe. Quais são as verdadeiras motivações que os fizeram? Não estão claras na parábola. Mas o que nós entendemos é que existia tantos cerimonialismos que fazia com que esses homens nem chegassem perto muitas vezes. Porque tinha tantas regrinhas dizendo não toque em pessoas moribundas, não toque em pessoas que estão sangrando, não toque em pessoas que estão mortas. Existia tantos afazeres para aqueles sacerdotes e levitas que eles não tinham tempo. Não dava tempo. A realidade é que as pessoas tinham sido esquecidas. E a religiosidade tinha se tornado um ídolo. A religiosidade pode se tornar um ídolo. Nós temos que estar atento para a nossa agenda. E olhar para a nossa agenda, se de fato na nossa agenda tem espaço para aqueles que não conhecem a Jesus. O pastor Roberto pregou pela manhã, você precisa assistir essa mensagem que o pastor Roberto pregou, que está no YouTube, no nosso canal da IBB. E uma das coisas que ele falou e ele citou, e eu me identifiquei, foi que ele falou da dificuldade de nós pastores. Pastores que estão aqui o tempo todo. Nós estamos recebendo as pessoas aqui, elas estão vindo para cá, graças a Deus por isso. Mas nós convivemos a maior parte do nosso tempo com pessoas crentes, pessoas que têm Jesus, e com as pessoas que talvez ainda não conheceram Jesus, mas elas estão chegando aqui e pedindo algo. Nós não estamos no dia a dia, no enfrentamento com aquelas pessoas que muitas vezes estão perseguindo os cristãos. E nós, pastores, temos que fazer um exercício intencional de rompermos isso e irmos ao encontro dessas pessoas. Mas isso é por força da nossa vocação que nos leva a, nesse ambiente, receber muitos e muitas pessoas. Mas a minha pergunta é, quando acontece isso, quando você, na vida profissional, convivendo dia a dia com não crente, você cria uma bolha em volta de você? E você não testemunha de Jesus. Sabendo que você encontra a cada meia hora uma pessoa que não tem Jesus. Que você conversa e convive e almoça com pessoas que não têm a Jesus. E aí a gente vem no domingo para satisfazer a nossa religiosidade e perde a oportunidade de testemunhar. De ser de fato essa testemunha. O que tem impedido você de testemunhar? Será que é a própria religiosidade? Eu queria que você pegasse esse cartão sementes aqui, que você recebeu. Nesse cartão tem dois grupos, duas categorias de pessoas. A primeira, do teu lado direito, se você abrir de frente para você, diz assim: eu oro pelos futuros sementes. O que são sementes aqui na IBB? Sementes são aquelas pessoas que nós queremos semear vida e bênção na vida delas. Nós chamamos elas de sementes. E o texto diz assim: eu oro pelos futuros sementes, pessoas do meu círculo de contato. Eu queria que você fizesse um exercício agora. Pegue a caneta, que está aí no bolso da frente da sua cadeira, e você vai pensar em pessoas que estão no seu círculo de contato. Quem são essas pessoas? Eu tenho essas pessoas. São as pessoas da rua onde eu moro. Lá tem pessoas que eu sei o nome delas, mas tem pessoas que sequer eu sei o nome delas. E o que eu fiz aqui de manhã, quando eu anotei aqui? Eu anotei o nome principalmente, não o nome, porque eu não sei o nome, mas principalmente aquelas pessoas que eu não sei o nome, que são pessoas do círculo de contato. Que é a pessoa que quando eu estou passando pela minha rua, eu digo, oi, bom dia, boa tarde, mas sequer eu fui lá perguntar o nome dela. Então, eu anotei da seguinte forma, né? O vizinho da casa amarela. Né? Eu não sei o nome dele ainda, eu preciso saber o nome dele. Eu anotei aqui, o novo porteiro. Tá? Eu anotei lá o professor novo da escola dos meus filhos, que eu nem sequer sei o nome ainda. Então você vai anotar essas pessoas do seu círculo de contato. Você pode fazer isso agora? Pega a caneta aí e anote. Pessoas que você não tem um relacionamento muito próximo ainda, e você a partir de hoje vai colocar ela em oração, vai perguntar o nome dela, para depois você colocar o nome dessa pessoa aí. Faça isso. Feito isso, anote aí, você pode colocar 5, pode colocar mais pessoas, se quiser mais cartões lá atrás, depois tem, você pode pegar. Do lado esquerdo agora, você vai anotar as pessoas que você já se relaciona. Agora, essas pessoas que você sabe o nome. Então, ali do lado esquerdo está escrito assim, eu oro pelos meus sementes. Familiares, obviamente, você sabe o nome, convive com eles. E amigos, que é aquela pessoa que você conhece, você sabe o nome. Que ainda não tem Jesus. Então, anote ali, tá? Agora o nome. A Cláudia, que é lá do departamento financeiro, né? Aqui, o Carlos, que eu conheço ele, é meu vizinho, da casa de baixo, a casa da minha, a minha casa, né? O João, a Maria, não sei, as pessoas que você já sabe o nome, anote ali o nome dessas pessoas. O nosso desafio, queridos, é sermos intencionais em cumprir o que Jesus nos disse. Fazermos discípulos. Você anotou esses nomes, vieram nomes na sua mente? Você pode fechar os olhos e a gente orar por esses nomes agora? Feche seus olhos e comece você a orar. Diga o nome de cada uma dessas que você sabe o nome. Aquelas que você não sabe o nome, comece a falar mesmo pelo apelido, talvez, a pessoa da Casa Amarela, o novo funcionário do departamento financeiro, não sei. E diga, Senhor, eu quero ser bênção na vida dessa pessoa. Senhor, eu me uno a essas orações, Pai. E peço por mim e por cada um de nós, para que nós sejamos farol na vida das pessoas. E que a religiosidade não nos impeça. Que os afazeres da vida cristã não se tornem ídolos na nossa vida e nos impeçam de testemunhar do Senhor. Pai, nos dá oportunidades para que a gente testemunhe. E que a gente conheça essas pessoas. E que a gente traga elas para perto. E a gente seja luz e testemunha na vida delas. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tem um segundo aspecto aqui que faz com que a gente não cumpra esse propósito de ser farol. O segundo aparece no capítulo 6. Se você for aí abrir a sua Bíblia e for em direção ao capítulo 6, lá no versículo 19, Jesus fala algo muito importante. E que pode se tornar, e que é um ídolo muitas vezes em nossas vidas. O versículo 19 diz assim, não acumulem para vocês, capítulo 6 de Mateus, versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. Olha agora isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, às posses. Essa palavra mamon, essa palavra era usada pelos rabinos, e os rabinos traziam uma dimensão maior do que simplesmente a palavra dinheiro, que era a dimensão de posses, que era tudo aquilo que poderia tomar lugar no meu coração. Isso pode ser o seu diploma, isso pode ser a sua carreira, isso pode ser o seu ministério, isso pode ser a sua família, isso pode ser um ídolo que é posse, que é valor. E nós podemos adorar esses ídolos e não podemos adorar dois senhores. Ou adoraremos a um ou a outro, porque o outro odiaremos, como diz o texto. Queridos, nessa correria da vida, nós estamos sujeitos a criar esses ídolos. E esses ídolos nos impedem de sermos luz. Porque são esses ídolos que fazem com que, às vezes, lá na empresa, eu não seja luz para os meus funcionários. Faz com que lá na empresa eu não seja luz para o meu patrão. Faz com que lá na escola eu não seja luz para os meus amigos, porque estou num espírito de competitividade. Faz com que na minha casa eu não seja luz, porque eu fechei uma bolha dentro da minha família nuclear e os meus demais parentes eu não estou nem aí para eles. Porque é chato, talvez, eu estar naquele almoço de família, porque aquela tia não dá para aguentar. Porque é chato eu me encontrar com eles, porque de repente eles vão beber demais lá naquela família e a coisa desanda. E eu começo a criar uma bolha. Eu lembro do meu sócio, antes de se converter, o Paulo, e aí sempre tinha uma festa. E ele sempre fazia questão que eu fosse. E sempre na festa tinha bebida. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu estava muito firme na fé, naquele período antes da conversão dele. E eu ia para aquelas festas, e eu dizia, Paulo, está chegando a hora de eu ir embora. E ele já sabia, porque ele dizia, ah, eu sei, está passando o limite. Já passou, Paulo, eu já deveria ter ido embora. Mas eu nunca deixei de ser bênção na vida dele. Nunca deixei de testemunhar na vida dele. Eu lembro de encontros familiares, onde a minha vontade também não era ir. Porque a conversa desandava. Mas era a oportunidade de ser testemunha. E é interessante nessa experiência com o Paulo, porque eu lembro de um período de enfraquecimento na fé. Um período de estar fraco na fé. E de repente, uma situação na empresa de crise começou a acontecer. E o Paulo olha para mim e diz assim, o que está acontecendo com você? Eu falei, por quê? Você não tem mais aquelas palavras que você tinha de fé. Você não tem mais aquela atitude de fé. O que está acontecendo? Você deixou o teu Deus? Deixou a tua igreja? E eu, não, Paulo. E ele tinha percebido que eu estava com o farol apagado. Ele tinha percebido que eu não estava sendo testemunha na vida dele. Antes de se converter. Queridos, o chamado para nós é de sermos luz, mas que nós precisamos estar atentos para que nenhuma vasilha sobreponha o farol, nenhuma vasilha sobreponha a luz que tem que irradiar de nós, brilhar de nós, que vem de Jesus em nós e tem que ir em direção ao outro. Quais são os ídolos? Quais são as vasilhas que têm tapado a sua luz? O Grupo Farol, queridos, tem o objetivo intencional da gente tirar essas vasilhas. Talvez você participe de um pequeno grupo. Talvez você participe de um grupo aqui da igreja. E você se fechou entre os crentes. E é gostoso estar ali, porque a gente abre o coração, a gente pede oração. E alguém pode até dizer assim, não, é melhor que não venha ninguém, porque se vier alguém, a gente não vai poder compartilhar as nossas lutas, né? Então a gente precisa ficar aqui junto. Queridos, a proposta de criarmos o Grupo Farol é para que a gente rompa isso. E a gente vá em direção àqueles que precisam de luz. E a gente se mobilize, a gente até motive um ao outro para ir em direção àqueles que estão precisando. Mas para isso, nós vamos ter que romper com essas vasilhas que tampam a luz da candeia, que tampam a luz do farol. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai ser publicado aqui na tela. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, vamos ler juntos esse texto? Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia o Senhor alcançou você. Hoje na ceia nós lembramos isso. Um dia a graça do Senhor veio a mim e veio a você. E o Senhor te tirou das trevas. E o Senhor te resgatou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. E agora o Senhor te chama para ser farol. Para ser farol na vida das pessoas. Mas o Senhor te chama para romper com os ídolos. Talvez da religiosidade. Talvez da busca pelo sucesso e riquezas. Talvez os ídolos dentro da sua própria casa. Para que você esteja livre para ser farol. Tem uma história que aprendi essa semana, descobri essa semana, que é a história de um capitão. Um capitão da marinha, aposentado. E ele resolve reunir a família dele para um passeio a uma ilha. E ele chama a família, chama todos e chama amigos. E vão em várias embarcações, eles vão em direção a uma ilha. Mar adentro, chegam naquela ilha e durante o dia eles curtem aquela ilha, eles têm experiências maravilhosas naquela ilha. E de repente, eles precisam voltar, retornam. Ao retornar, eles encontram uma tempestade muito grande. E no meio daquela tempestade, ele chama o seu sobrinho. E chamando o seu sobrinho, menino, ele diz: eu tenho uma missão muito importante para você. E só você vai conseguir. Porque o nosso barco é o único barco que tem um mastro muito alto. E nós não estamos enxergando nada. E você que é mais leve, você vai subir nesse mastro. E você vai ficar lá em cima. Um garoto de 10, 12 anos de idade. E ele diz: você vai subir lá. A temperatura caiu, escureceu, eles estavam perdidos. Ele não sabia onde estava, seus mecanismos ali de orientação não dava para ele usar. E ele diz: você vai ficar lá em cima. Os outros barcos estão acompanhando o meu barco. E só você vai ajudar, porque nós somos o único barco que pode ser um barco farol para os outros. Ralph sobe lá no topo daquele mastro, no frio, com seus lábios já congelados, o rosto congelando, as mãos congelando. Naquela tempestade gelada, ele sobe e ele fica lá procurando luz. E o seu tio, o capitão, diz: olha, procure um farol. Fique olhando, fique atento, procure luz. E quando você ver a luz, você vai gritar e vai nos avisar. Lá em cima, depois de um tempo, naquela angústia, naquele medo com muito frio, Ralph vê uma luz. Ele observa uma luz e ele começa a gritar: luz, 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 luz. E ele grita com todas as suas forças. Mas lá embaixo ninguém ouve. O seu tio não ouve. Ninguém ouve. E ele, desesperado, porque ele sabia que eles poderiam todos estar indo em direção a rochedos, ele desce pelas cordas, ele sangra a sua mão, e ele chega lá embaixo desesperado, e diz a eles: eu vi o farol nessa direção. E é assim que acontece. Imediatamente o seu tio toma o controle, e eles conseguem fazer uma manobra muito difícil, e desviar daqueles rochedos, e todos os barcos desviam daquele rochedo, e agora com uma orientação clara, eles sabem aonde atracar, e sabem aonde parar. E ao chegar eles fazem uma festa. E eles pegam o Ralph e jogam para cima. E gritam e celebram porque eles foram salvos. E eles dizem: Ralph nos salvou. Ele nos salvou. Ele foi o farol vivo que nós precisávamos. E eles celebram. E todos os anos eles começavam a lembrar daquela história. Aquele menino à medida que crescia. Queridos, Jesus é o farol. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Jesus deixou a sua glória, a sua majestade por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. E agora o que Jesus pede de mim e de você é: avise os outros, direcione os outros para mim. Eu sou a luz do mundo. Jesus é essa luz. E nós precisamos então gritar luz. Nós precisamos então gritar: tem rochedo na tua frente. Nós precisamos dizer: olha, a tua família corre perigo. A tua família corre perigo. Olha, é possível que você entre num desastre, porque o abismo está à frente. Nós precisamos avisar o mundo do pecado que existe. e avisando da realidade do pecado, avisando das consequências do pecado, avisando de que existem rochedos mortais na frente, nós temos que dizer: Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é luz, vem comigo e veja, como ouvimos hoje de manhã, vem comigo e veja. O que nós estamos falando, queridos, com o grupo Farol, é: vem para esse grupo aqui e veja a luz. Veja que é possível. Vem caminhar comigo. Vem para um jantar na minha casa. Talvez a decisão da sua semana tem que ser essa agora. Um jantar na sua casa, um café, um almoço. Vem comigo e veja. Existem muitos barcos que vão bater no rochedo, porque eu não avisei. E porque você não avisou. Você pode fechar seus olhos. Quais são as vasilhas, quais são os empecilhos que está fazendo você não brilhar? Talvez você se afastou do caminho do Senhor e está deixando a vida te levar, e as ondas estão te levando cada vez para mais longe do farol que é Jesus, e os ídolos estão tomando conta do seu coração. O Senhor te trouxe hoje para que você ouça sobre a luz que é Jesus. E ouvindo sobre isso, você coloque o seu barco no rumo certo. E colocando o seu barco no rumo certo, você atraque, você ajude também outros a encontrar Jesus. Talvez você tenha seguido Jesus de muito longe. Hoje é o dia de você se render a essa luz, se render a Jesus. E dizer: Jesus, eu te recebo. Enquanto a igreja está com os olhos fechados e orando, eu quero fazer uma oração com você. E essa oração é uma oração de entrega, de dizendo: Jesus, eu não quero ficar longe da luz. Eu quero estar contigo. E diga isso então, diga: Senhor Jesus, eu confesso que eu estava indo para os rochedos. Eu confesso que eu estou quebrando o meu barco, a minha vida está quebrada, porque o pecado tem tomado espaço, ídolos têm tomado espaço. Diga isso. Mas Jesus, eu confesso que sou pecador e eu quero a luz do Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Diga isso, eu te recebo como meu Salvador, me salva, eu estou naufragando. Eu te recebo como meu Senhor, como meu guia, como meu mestre, como meu Salvador. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Você que fez essa oração, amém, Deus abençoe, querida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém? À minha direita, amém, Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Mais alguém fez essa oração de entrega, dizendo: eu não quero naufragar, eu quero viver com Jesus. Amém, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém fez essa oração? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. E enquanto nós cantamos uma estrofe dessa canção, eu quero convidar você, você que entendeu que Jesus hoje te lançou luz para que você não se perca mais, e você volte para os caminhos do Senhor, e você viva a vida com o Senhor. Você que fez essa oração de entrega, eu te convido a vir aqui na frente. Os pastores querem conhecer você e orar por você, para que você não se perca mais no mar, para que você não se distancie mais, e para que você esteja com Jesus sendo luz. Venha para cá, querido, pode vir, em nome de Jesus. Você que levantou a mão, venha. Amém. Amém. Pode vir, amém.
Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Fiz aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me.
Uma noite de salvação.
Transforma.
Amém.
Enche-me e usa-me.
Essa canção nos chama a sermos usados pelo Senhor, a realmente fazermos diferença. Você orou por pessoas hoje. Você orou por vidas que precisam ser salvas. Você escreveu o nome de algumas. Talvez não tenha escrito, mas pensou. O Senhor te trouxe à mente o nome delas. Eu te convido a ficar de joelhos juntamente comigo, para que nós oremos e busquemos do Senhor essa capacitação, para que essa semana a gente já dê passos em direção a essas vidas, sendo luz, sendo farol na vida delas. Você pode dobrar os seus joelhos e vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é a luz do mundo. O Senhor nos deu vida. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino da maravilhosa luz, Pai. E agora nós podemos, Pai, no poder do teu Santo Espírito, ser luz, ser farol. Pai, não permita que o nosso barco esteja fechado, enclausurado, e a gente não acenda a luz do Senhor, e muitos estejam ao nosso lado sucumbindo, Senhor. Muitas vezes parentes nossos, Pai. Muitas vezes pessoas que convivemos o dia inteiro no nosso trabalho. Clientes que atendemos. Funcionários que nos relacionamos. Patrões que nos relacionamos. Companheiros de trabalho. Amigos de faculdade, amigos de escola. Não permita, Pai, que nós andemos com as lâmpadas apagadas. Com a luz apagada, Senhor. Senhor, sonda o nosso coração como cantamos aqui e revela quais são os ídolos, o que tem impedido a gente de fazer diferença. Revela, Senhor, o que tem para que nós renunciemos e a gente ande em direção ao Senhor, sendo luz, sendo farol, Pai. Ó Deus, recebe as nossas vidas. Já trabalhe o coração dessas pessoas, que essa semana mesmo nós vamos convidar para um café, nós vamos convidar para um bate-papo, nós vamos convidar para uma caminhada, nós vamos convidar para um jantar, nós vamos convidar para ser testemunha do Senhor. Ó Deus, prepara o coração dessas pessoas. Ó Deus, prepara o nosso coração para que a gente abra mais grupo farol, para que a gente abra grupo farol na nossa empresa, na nossa faculdade, na nossa escola, e sejamos esse farol na nossa rua, esse farol no nosso comércio, esse farol na nossa empresa. Deus, usa-nos, Pai, não permita a gente sair daqui sem esse compromisso, Pai, e que a gente possa ver muitas vidas celebrando, porque foram salvas, porque nós simplesmente dissemos luz, luz, luz. Faz isso, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.